Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores. O nosso convidado de hoje é João Oliveira, mais conhecido nas redes sociais como João da Barreira. Vocês já vão perceber o porquê. João, muito obrigado por aceitares o nosso convite e estás aqui hoje a partilhar a tua história.
Olá, David. Olá a todas as pessoas que acompanham os Prós e Amadores. Para mim é uma grande satisfação, com muito gosto que eu estou cá hoje,
Obrigado, João.
para a gente bater esse papo descontraído e tirar dúvidas. E estamos
É
abertos,
isso
porque o
mesmo.
desporto é isso. O desporto tem esse algo a mais, que é o bem comum, e estamos aqui para isso.
É isso mesmo. Ia-te pedir então, por favor, para começares a falar um bocado sobre ti e como é que foi o teu percurso até hoje.
Então, meu nome é João Vitor de Oliveira. Como você já apresentou, meu alcunha, meu apelido é João das Barreiras, e isso vai ficar claro durante a conversa.
Exato, exato.
Tenho 29 anos, sou nascido no ano de 92 e sou natural de Marília, no interior de São Paulo, Brasil, e já naturalizado português. Eu represento a seleção de Portugal. O Benfica é o meu clube do atletismo, Sport Lisboa e Benfica. E também a seleção, já representei a seleção do Brasil em campeonatos do mundo, pista coberta, pista aberta, Jogos Olímpicos. E agora já fazem 4 anos que eu tenho uma nova vida aqui em Portugal e tenho gostado muito de cá estar, né? É onde eu me reinventei, me ressurgi e tenho tido excelentes experiências aqui em Portugal. Foi onde eu não só adquiri uma nova nacionalidade, mas tive uma transição espetacular a nível cultural, profissional e pessoal também, né? Por que não?
E como é que começou a tua ligação ao desporto?
Então, eu comecei o desporto em 2004, na minha cidade. Lá tinha um grande atleta, né? Ele é recordista sul-americano do triplo salto. O nome dele é Jadel Gregório. Era um grande rival do Nelson Évora, nosso Nelson Évora aqui de Portugal. É rival e amigo também, eles são amigos até hoje. E foi através desse atleta, né, o Jadel, que eu vi na TV, me inspirou. E por coincidência, eu não sabia, mas por coincidência, ele morava na minha cidade, lá no interior de São Paulo, na minha cidade de Marília. Então, uma professora minha da escola, na altura, sabia que eu era um garoto. Como poderia dizer, extrovertido, gostava de atividade física e tal. Daí o Jadel, na época, faria um teste para recrutar crianças para esse projeto dele, né? E ela já logo me indicou, fiz o teste, passei, e ali começou a minha jornada. Isso foi em abril, março de 2004. E já estou agora completando 17 anos, né, de atletismo. Então, tenho tido excelentes experiências. Sou e já fui, sou e serei muito feliz também no desporto. O atletismo é mágico para mim. As grandes experiências da minha vida têm a ligação com o desporto, com o atletismo, com as barreiras. E espero ficar mais um tempo aqui para passar essa mensagem para as pessoas que me acompanham também, assim como as pessoas que estão acompanhando o nosso canal hoje.
Porque as barreiras e não só o sprint, não é? Ou seja, a distância que tu fazes, os 110 metros, é, suponho eu, ligeiramente parecido com os 100 metros.
Então, na verdade, a gente costuma dizer no atletismo que a gente não escolhe a prova, né? A prova que escolhe a gente. Então, é quase, é muito difícil alguém falar que eu escolhi essa prova e tive sucesso nela e fui feliz nela. Muito geralmente, o atleta ele passa por outras provas e a própria dinâmica do desporto vai encaixando, né? Eu mesmo comecei. A minha primeira prova foi o salto em comprimento. Fiz o salto em comprimento, fiz os 400 metros rasos, que é bem distinto. Fiz os 100 metros rasos. Depois comecei no 100 com barreiras, na altura, 400 com barreiras, e fiquei no 400 com barreiras. E já no 110, que é a distância, os 110 metros com barreiras é a distância adulta, né? E os 100 metros com barreiras é a distância dos iniciados. Então, já quando eu era júnior, isso quando eu tinha 18 para 19 anos, já fazia as duas provas, 110 e 400 com barreiras. E só no ano de 2015, quando eu tinha 23 anos, que eu me dediquei apenas aos 110 com barreiras. Então, para você ver que isso é uma questão que é totalmente da dinâmica do desporto. Eu não escolhi. Eu treinei para as duas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Aqui você tem mais sucesso, você vai ficando, né? Mas claro que eu gosto muito das barreiras, eu amo as barreiras. Mas a minha primeira escolha foi o salto em comprimento. Se eu tivesse uma aptidão física para o salto em comprimento, eu teria ficado no salto em comprimento. Mas a gente vê, como eu disse antes, a gente vê que o desporto ele vai escolhendo as peças principais. E então eu fui o escolhido para o 110 com barreiras. Tenho sido muito feliz, tenho tido certo, entre aspas, sucesso na prova, conquistando alguns títulos importantes, algumas marcas que passam a ser marcas com boas referências. E a prova que eu já dedico há 6 anos, somente o 110 com barreiras, é a prova que irei me aposentar.
Pronto, eu não conhecia, nunca tinha conhecido ninguém que praticasse esta disciplina dentro do atletismo. E sempre achei que, aliás, todos os atletas do atletismo se focassem na sua modalidade desde o início, desde criança, ou desde que começassem, pelo menos. Pronto, e depois fosse aquela modalidade até o fim da carreira. Mas não, vocês passam por várias modalidades, não é? Vocês experimentam e depois aquilo em que são mais fortes, se calhar, é aquilo que preferem, não é?
Exato, exato. A gente tem várias histórias no próprio meio do atletismo. Conheço, só para você ter uma ideia, eu conheço muitos lançadores grandes, fortes, que eram fundistas,
Não.
magros, e então isso acontece muito. Então, conheço fundistas que eram marchadores e viraram fundistas, e vice-versa. Conheço lançadores que eram saltadores de altura. Claro que quando eu digo isso, não eram que eles tinham tanto destaque, mas era a prova oficial deles na altura. Então, como o atletismo é muito próximo, né? Então, geralmente, um treinador, para você ter ideia, um treinador que treina um atleta profissional dos 100 metros rasos, muito geralmente ele treina alguém dos 110 com barreiras, dos 400 rasos, do comprimento, tá tudo junto ali, né? Então, por exemplo, no grupo que eu treino hoje, há atletas das barreiras, da velocidade, 100, 200, 400. Já teve atletas das provas combinadas, já teve atletas de salto em comprimento, salto em altura. Então, você vai passeando ali, você vai andando, circulando nesse meio. E às vezes é num treino, num experimento, você consegue perceber numa competição. E o bom do atletismo, ele é democrático, né? O atletismo, eu costumo dizer que ele é um esporte sem nenhuma política, mas ele é um esporte para todos mesmo, né? Pode ser o mais gordinho, o magrinho, o alto, o baixo. Pode ver que você encontra o atletismo é um dos únicos esportes que você encontra todos os gêneros, né? Todos os biótipos, vamos dizer assim, né? Então é muito difícil você encontrar outro desporto. Você pega, por exemplo, um atleta do lançamento do martelo e um atleta do salto em altura, são biótipos totalmente distintos. Um fundista da maratona e um atleta dos 100 metros
Claro
rasos
que sim.
são totalmente distintos. Então, talvez não nenhum outro desporto tenha tanta variedade como no atletismo. Então, por isso que esse contato próximo facilita essa escolha, né?
Mas estavas a dizer que dentro do teu grupo de treino tens pessoas de diversas disciplinas. Isso acontece porque é política do clube onde estás ou acontece por norma em qualquer parte do mundo?
Não, por norma, é qualquer parte do mundo. Eu mesmo treinei no Brasil até 2014, 2014 a 2017 treinei nos Estados Unidos, e isso é normal. Vai muito, eu costumo dizer assim, a simbiose de atleta e treinador, ela passa muito por uma questão profissional, ou seja, se o treinador ele se sente preparado, ele se mostra preparado para treinar o determinado atleta, se determinado atleta está preparado para treinar com aquele determinado treinador, e também por uma questão pessoal, por afinidade, por confiança, por credibilidade, por lealdade. Então, às vezes, por exemplo, há muito isso no atletismo, né? Até para quem não conhece muito essa realidade, às vezes há um grupo somente de velocistas, mas que tem um saltador em comprimento lá no meio, simplesmente porque ele construiu uma relação profissional e pessoal com aquele treinador, que o treinador diz assim: olha, eu sou só treinador de velocista, mas para você, vai, eu vou abrir uma exceção okay. e vou continuar abrindo essa exceção. Isso é muito normal. Então, às vezes, o que aproxima muito, é claro, é um treinador e um grupo ser 100 metros, 200, 400, uhum. Salto em comprimento e triplo, treinarem juntos. Talvez um dos únicos distintos mesmo é o salto com vara, eu diria.
Ok.
Geralmente, o treinador do salto com vara, ele quase sempre, porque é uma prova que demanda muito tempo e ela tem muitas variáveis, né? Muito uhum. difícil de ser praticada. Tem implementos, e então uhum. é uma prova que demanda muito tempo. E não só tempo diário, mas um longo período para treinamento. O atleta hoje ele começa com salto com vara com 12 anos, talvez uma das provas que mais sejam específicas, né? Então, o salto com vara demanda muito isso. Então, eu não vi, acho que eu não conheço um treinador especialista em salto com vara que treinasse outro atleta de outra modalidade. Não conheço. Talvez seja uma das únicas. O lançamento do dardo também, que é muito específico, né? Geralmente, um treinador e um atleta do martelo treina junto com quem é do disco, quem é do peso, mas o dardo é sempre só o dardo ali.
Okay.
E é isso, okay. né? Basicamente isso. Essa é a realidade nossa.
Pelo que percebi, tu já falaste isso um bocado quando te apresentaste. Tu passaste a representar Portugal, então, a partir de 2020. Como é que se deu esse processo? É fácil, não é fácil? Porque eu também fui ver um bocado do teu historial e tu já competiste, e tu falaste nisso, já competiste pelo Brasil em diversas ocasiões, inclusive nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Eu não sabia que era possível representar outro país e outra seleção já tendo representado o país natal. Como é que se deu esse processo?
Exato. Isso acontece muito, isso tem muito, principalmente no mundo globalizado que a gente vive hoje, né?
Uhum, uhum.
Isso é algo muito natural, né? O que acontece é o seguinte, a regra da Federação Internacional, que uhum. é a entidade que rege o atletismo mundial, ela uhum. diz que a partir do momento que você faz 18 anos, uhum. você pode representar uma seleção e fazer mais uma troca. Essa é uma regra.
Okay.
Não é algo comum de acontecer, mas para quem tem interesse, essa é a regra. Ou seja, você fez 18 anos, competiu uma vez pelo seu país, uhum. Natal ou país dos seus pais, e você pode fazer uma mudança. Uhum. A regra hoje é essa. Antes não tinha esse limite. E o que acontece? Por exemplo, no meu caso, passou muito por uma questão pessoal, uma questão afetiva, pois eu treinava em 2014 até 2014 no Brasil. Então, vivia lá, treinava lá, a minha vida toda no Brasil. Depois eu passei 4 anos vivendo e treinando nos Estados Unidos. Então você perde esse vínculo, e não é questão de um vínculo afetivo, mas, por exemplo, você perde os benefícios que tem da sua federação, você okay. já não está mais com aquele contato, ou seja, a seleção vai fazer um estágio de seleções, você não está, você está longe... a seleção vai viajar para o Campeonato do Mundo no Japão, você vai de lá para o Japão e a seleção vai toda do Brasil para o Japão. Então, isso, de certa forma, você vai perdendo essa... É natural okay. que a sua vida fica totalmente distante. Em contrapartida, em 2017, eu recebi o convite primeiro para representar o Benfica aqui em Portugal. Então, em uma das minhas passagens aqui pela Europa, eu estive em Lisboa fazendo estágio, e fui convidado para fazer parte, para integrar a equipe do Sport Lisboa e Benfica, a equipe de atletismo. Então, vim em 2017, e apenas em 2019, 2 anos depois, que tive a oportunidade, o convite da Federação Portuguesa de Atletismo, uhum. de me tornar português, e foi uma coisa natural, porque até os próprios atletas, o que me fez aceitar, principalmente, foi uma fala específica de 2 atletas amigos meus, que eles perguntavam para mim assim, João, você vai representar quem, afinal? Você vai representar Portugal ou Brasil nos Jogos? Isso me fez me questionar algo dentro de mim, que era assim, pô, se eles estão a perguntar isso, é sinal que primeiro eles têm essa curiosidade e estão dizendo assim, né? Olha, a gente está pronto para te receber, diríamos uhum. assim. Né? Então, porque se tem essa curiosidade, essa pergunta,
sim,
é porque,
sim.
De certa maneira, afetivamente, tem um certo interesse também, né? Pelos amigos, então, sabe aquela torcida,
claro,
poxa,
claro.
Representa o nosso país e tal, aquela coisa. E o que aconteceu? Como eu me mudei para cá, para Portugal, com a minha esposa também, que também é atleta, ela continua a representar o Brasil, e eu fiz essa escolha porque eu já, nós, né, já tínhamos esse vínculo afetivo com o próprio país. A gente vive cá, a nossa vida, até a nossa vida fiscal é em Portugal, o nosso emprego. Só não tinha
Claro, claro, claro.
o só não eu no meu caso só não estava sob a tutela da federação, que para mim foi muito bom também, porque agora passei a fazer parte da federação, faço parte dos programas de apoio, seja médico, multidisciplinar, fisioterapia, massagem, etc. E isso para mim é muito importante. Então agora eu estou tendo a oportunidade de melhorar o meu desempenho profissional, também melhorar a minha capacidade pessoal, né? Porque é uma inserção cultural que a gente faz também, não é só mudar a bandeira.
Claro,
mas
claro.
Assim foi comigo, né? Tive a inserção cultural muito forte, uma relação, e quero devolver isso para Portugal, né? Representando bem nas competições internacionais, e tenho certeza que isso vai ser reconhecido pelas pessoas, porque, de certa maneira, as pessoas que acompanham o esporte quer ver coisas boas, né? Quer ver mensagens boas, quer ver corridas boas, e é isso que eu estou aqui para fazer, né?
Agora, tocando nisso que falaste de querer representar Portugal em competições internacionais, quando falamos, tu disseste que estavas na Dinamarca à procura dos mínimos olímpicos, eu estive a ver o teu resultado, ficaste em terceiro lugar com 13,58. É bom, é mau? Como é que correu aí na Dinamarca?
É um resultado que me deixa bem confiante para a classificação olímpica, né?
Ok.
É um resultado que me coloca em uma certa prateleira de uma marca que já entra num topo do mundo, né? Vamos dizer assim. Hoje seria top 30 do mundo. E não me garante nos jogos, entretanto me dá confiança para continuar a lutar. Por exemplo, no dia 12 agora de junho tem uma outra prova em Genebra, né, na Suíça. E assim o calendário segue em busca. Eu tenho 4 semanas para me classificar aos jogos, né, os jogos de Tóquio 2020, que será realizado em 2021. E é isso. Para você ter ideia, é a terceira marca mais rápida de Portugal. E a 11 centésimos do recorde nacional. Então, é uma marca que me credencia e me torna um candidato não só para bater o recorde nacional, mas também para estar presente nos jogos vestindo a camisola de Portugal.
Então, nesta prova de Genebra, o objetivo é baixar alguns centésimos a este resultado, é isso?
Exato, exato. Tenho me preparado para isso, estou confiante, acho que tenho tudo para fazer isso aí, é o que eu vou lá fazer. Vou fazer o meu melhor, né? Deixar sangue na pista, literalmente, e vamos lá, acho que vai dar certo.
Como é que funciona a preparação para uma prova destas? Por exemplo, vamos falar desta que tiveste na Dinamarca. Já falamos um bocado em off que voaste na segunda para lá, competiste na terça e voaste outra vez na quarta para cá. Que tipo de apoio é que tem um atleta, neste caso, que representa o Benfica e a Seleção Nacional, para uma prova como esta no estrangeiro?
A prova sempre começa meses e meses antes da competição, né? E hoje, para um atleta competir em alto nível, né? Na sua melhor forma física e mental, em junho, por exemplo, ele começa a treinar em setembro. É todo um processo. Então, começa daí, né? Hoje eu tenho todo o apoio da fisioterapia, massagem, médico, tanto da Federação Portuguesa de Atletismo quanto do Esporte Lisboa e Benfica. Tem a questão financeira também, que é importante, né? Que é os programas de apoio, os ordenados e tudo mais. E depois, quando chega no período de competições internacionais, e aí é o seguinte, quem entra em jogo são os managers, né? Cada atleta tem o seu, eu tenho o meu manager também, que ele é português, que ele fica incumbido de fazer esse trabalho, né? De vender o meu produto, vamos dizer assim, para me colocar nos melhores palcos para fazer o meu trabalho, para levar para as competições. E é isso. Então, as competições muito geralmente fornecem a estadia, os bilhetes, né, de ida e volta, um cachê, muito geralmente, premiações do primeiro ao quinto colocado, primeiro ao terceiro, primeiro ao oitavo, e é isso. E todas as condições, né, que são muito boas, que muito, eles têm de maneira geral, as competições do atletismo, eu não posso reclamar, de maneira geral, elas são muito bem organizadas, muito bem tratadas.
Ainda bem. Quando dizes que o teu manager tenta vender a tua imagem, é daí que vem esse bigode? É para tentar promover aí algum contrato com a Gillette ou assim?
Pois é, quem dera, né? Vamos ver, vamos ver. Indo aos jogos, tudo pode acontecer.
Claro.
Mas é de maneira geral, o manager do atletismo, ele é credenciado para trabalhar muito uma questão mais profissional, só com as
Ok.
marcas, os números e os resultados. Então, de maneira geral, as competições, elas querem atletas que são destaques nos seus países,
Claro.
no seu continente e a nível mundial, né? Então, uma competição, tudo depende do nível da competição, né? Mas de maneira geral,
Claro.
o que importa sempre é uma marca, costumamos dizer uma marca fresca, né? Por exemplo, eu tenho o meu recorde pessoal e tenho a minha melhor marca da época. Então, o que vale muito para as competições é o seu recorde pessoal e a marca da época. Você pode ter um recorde pessoal antigo, tudo bem, mas aí o complemento é a marca da época. Se você tem um recorde pessoal de há 5 anos atrás e a marca da época tá fraca, demonstra que você não está correspondendo àquele
Claro.
recorde pessoal atualmente. Então, o que eles gostam é atletas que está em forma, né? Está pronto para fazer algo positivo.
Nós dois estabelecemos contacto através do Jorge, o massagista desportivo, do qual eu já tive o prazer de conversar aqui no canal. A recuperação e a massagem, são pilares importantes na tua rotina?
Sim, a recuperação, de maneira geral, ela faz parte do treinamento, né? Ela vem até escrita na planilha de treino, ou seja, tem um dia da semana que é um dia totalmente de descanso, incluindo a massagem, a fisioterapia, mais os outros dias da semana que não está, que eu treino e também antes ou depois. Faço um tipo de acompanhamento da fisioterapia, massagem. Eu costumo fazer algo que seja preventivo e recuperativo, né? Porque eu penso que quando a gente para para tratar uma lesão, apesar de ninguém gostar de lesão, mas muitas coisas vêm do nosso comportamento, das nossas atitudes, do estilo de vida que a gente leva, né? E quando você para tratar uma lesão, você já está 3 semanas atrasado do seu objetivo, porque você para,
Claro.
fica 2 semanas parado, se for uma lesão simples. Depois leva mais 2 semanas para voltar aquilo e
Claro.
tem questão emocional, então está sempre a perder. Então, para mim, tem uma importância no mesmo nível o treino e a recuperação. Sono, alimentação, a massagem, a fisioterapia.
João, planos para o futuro?
Então, agora tenho um futuro a curto prazo, que é essa competição agora, do dia 12 de junho, que pretendo fazer uma boa prova, uma boa corrida, intensa, forte, e claro, como consequência, que eu obtenho uma boa marca. A médio prazo, mas também a curto prazo, é a classificação
Para os
aos Jogos
jogos.
Olímpicos, né, de Tóquio, e a longo prazo, diria, no próximo ano, a participação no Campeonato do Mundo em pista coberta em Nanjing, na China, e pista aberta em Oregon, nos Estados Unidos. E tenho 29 anos, espero estar em alto nível pelo menos mais uns 4 anos e estaria satisfeito levando a vida que eu levo, né, me programando para isso.
Claro.
Me programando para isso, eu acho que tenho tudo para ter sucesso nessa minha escolha.
Acho que sim, nós vamos estar aqui todos a torcer por ti agora nestas provas para ver se quando, não é se, é quando é que tu vais conseguir a marca para os Jogos Olímpicos.
Exato.
E pronto, desde já, muito boa sorte. João, muito obrigado por aceitares também o nosso convite e boa sorte para as provas que se avizinham. Obrigado a todos vocês por estarem desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam também de visitar e seguir as nossas redes sociais. Como de costume, eu vou deixar o link do João da Barreira nas redes sociais para vocês seguirem e poderem dar o vosso apoio nesta luta e nesta caminhada até os Jogos Olímpicos. Fiquem por aí, mantenham-se seguros e até ao próximo episódio. Obrigado.